Amigos, muito boa tarde. Recebemos nos estúdios da Nativa FM o veterinário da Inspetoria Veterinária de Ibiraiaras, Fábio Monteiro de Barros, em razão do registro de um caso de raiva no vizinho município de Muliterno. A inspetoria expediu o seguinte aviso. A Inspetoria de Defesa Agropecuária de Ibiraiaras informa que no município vizinho de Muliterno foi diagnosticado um caso de raiva em um bovino. A raiva é uma doença infecciosa viral que afeta mamíferos, bovinos, suínos, caprinos, equinos, ovinos, cães, gatos, etc. É transmitida pela saliva dos animais e é fatal em quase 100% dos casos. Diante disso, a inspetoria orienta os produtores dos municípios de Ibiraiaras e Caseiros, principalmente as propriedades das regiões das capelas que fazem divisa com Muliterno e Davi Canabarro, que vacinem todos os mamíferos existentes em suas propriedades, inclusive cães e gatos, a fim de contermos a disseminação da doença. Também pedimos aos produtores que fiquem atentos quanto a mordedura de morcegos nos seus animais ou a presença de algum refúgio de morcegos na sua propriedade e, em caso de alguma suspeita, comunicar imediatamente à inspetoria veterinária ou posto veterinário do seu município. Para maiores informações, Inspetoria de Defesa Agropecuária de Ibiraiaras, Rua São José do Carreiro, 385, Centro de Ibiraiaras, telefone 3355-1082. A Inspetoria Veterinária Agropecuária de Lagoa Vermelha também pode ser informada através do telefone 3358-4071. Nós vamos reproduzir neste momento a entrevista que realizamos nesta manhã com o médico veterinário Fábio Monteiro de Barros, aqui na Nativa FM.
Bom dia, Dondoni, bom dia aos ouvintes da Nativa. Como você falou, né, a gente teve a confirmação no início dessa semana de um caso de raiva bovina, raiva dos herbívoros, ali no município de Muliterno. A inspetoria veterinária ali de Muliterno, através da doutora Andressa, responsável pela região, nos comunicou desse caso. Um animal bovino veio a falecer com sintomas nervosos, né? E foi feita toda a investigação e confirmou-se, então, esse caso de raiva bovina. A raiva bovina, como a maioria das pessoas sabe, ela é transmitida através de um vampiro, do morcego vampiro hematófago, né? Ele se alimenta de sangue dos bovinos e equinos, outros animais mamíferos de forma geral. E através da saliva desse morcego é transmitido o vírus para os animais. A inspetoria então vem solicitar, né, a população que nos auxilie nessa possível identificação de locais onde haja o morcego, os refúgios, como a gente comenta, e recomenda, né, através da procura de vacinas, a vacinação desses bovinos, equinos, os mamíferos, né, domésticos, bem como os cães e gatos, né? Pois sabemos que também há a possibilidade, se os cães e gatos se contaminarem através da mordedura do morcego, adquirirem a doença também, né?
Este caso, ele é considerado isolado pela inspetoria, pelo Departamento do Estado, ou é muito mais agora essa questão, uma medida preventiva, Fábio?
Esse caso, ele é um caso isolado, sim, né? É a primeira vez em muito tempo que aqui na nossa região a gente tem um foco de raiva. E a partir do momento em que um caso, como a gente não tem há muito tempo, ele já se torna um foco e a gente começa as nossas ações de prevenção, como você falou. A principal prevenção que a gente pode ter é o auxílio da população em identificar novas furnas, locais onde os morcegos podem se abrigar, possíveis ataques de morcego ao rebanho, tanto bovino quanto aos equinos. A gente sabe que a nossa região tem bastante equino, né, os cavalos. E recomendamos, como eu falei, a vacinação. Procurar a agropecuária de confiança, adquirir a vacina contra a raiva e vacinar os animais, né?
A vacina, esta, é responsabilidade dos proprietários dos rebanhos.
Isso, a vacina é responsabilidade dos rebanhos. A gente sabe que as nossas agropecuárias, num primeiro momento não tem, mas já foi feita essa comunicação às agropecuárias para adquirir a vacina, para poder fornecer à população.
Isso já foi feito esse relato a eles anteriormente para haver esse preparo e para poder eles estarem abastecidos. A gente sabe que a procura vai ser grande, a gente tem noção disso, mas a gente queria também tranquilizar a população, não alarmar, não causar um alarme desnecessário. É um foco, né? É um animal somente que foi diagnosticado com a doença, mas a gente precisa tomar as atitudes para não deixar a situação se alastrar, né?
Ali em Moliterno foi capturado algum morcego dessa espécie? Localizaram, enfim, o local onde eles habitavam?
É, as equipes que trabalham, que são as equipes do Núcleo da Raiva, elas estão fazendo esse levantamento, né? É, há alguns relatos de morcego, sim, o vampiro que a gente fala, o morcego hematófago, mas ainda não foi confirmado que esses morcegos estão doentes, tá? Eles ainda estão investigando, é feita a captura esses animais são mandados para pesquisa para poder avaliar se eles estão doentes ou não. É, as pessoas não têm noção, mas o morcego também fica doente com a raiva, né? Através dele estar doente que ele sim começa a transmitir a doença. Mas por enquanto a gente não tem confirmação de morcego doente na região.
Algum tempo atrás a gente observava a presença muito forte desse controle. Dr. Oscar Grau, por exemplo, Água Vermelha, era uma das pessoas que fazia, o Paulo, né? Enfim, eram pessoas que conhecidas nesse meio por fazer esse controle e também essas pesquisas que você está se referindo. Isso ainda hoje ela é normal acontecer, embora, digamos assim, não tão divulgado o trabalho?
Sim, é. Inclusive, o nosso veterinário hoje responsável pelo Núcleo da Raiva em toda essa região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, Nova Prata, é o Dr. Jaime Pedrotti, que é o veterinário responsável pela inspetoria aqui de Ibiraiaras e também pelo Núcleo da Raiva. Através dele e do técnico agrícola Rudinei Kikoffel, eles são os dois responsáveis, eles inclusive estão trabalhando em cima desse foco, foram os responsáveis por identificar, inclusive, né, através da comunicação junto da doutora Andressa, ali de Siríaco, a identificação desse animal positivo, né? Eles que fizeram a coleta e mandaram para o IPVDF, que é o nosso laboratório de referência no estado, e conseguiram identificar. Esse foco, na verdade, ele foi descoberto através de um trabalho de inteligência do Núcleo da Raiva. O Núcleo da Raiva, a cada 15 dias durante o mês, como você bem comentou, a gente não tem divulgado, até por não haver necessidade, ele está sempre nas furnas já conhecidas e também fazendo uma visitação nas propriedades para tentar descobrir novas furnas para evitar, né? A gente sabe que na campanha, na região da campanha, tem alguns focos de raiva e na nossa região até então não tinha, devido exatamente a esse trabalho do grupo do Núcleo da Raiva, né?
Quais são os sintomas assim no animal que o proprietário do rebanho pode observar? Quais são para a gente orientar a nossa comunidade, Fábio?
Sim, de cara o proprietário precisa verificar se tem sinal de mordedura, né? Principalmente na região aqui da cernelha do animal, no pescoço, às vezes nas patas, tá? Verificar se há a mordedura do morcego. Identificando a mordedura do morcego, o proprietário já pode comunicar a gente imediatamente, tá? Não esperar aparecer sintoma. Os sintomas vão ser sintomas nervosos, né? O animal vai ter uma incoordenação motora, o animal vai ter uma dificuldade de andar. Mais avançado, no estágio mais avançado, esse animal vai perder as cadeiras, ele vai cair, vai entrar em decúbito, que a gente fala, ele vai deitar e não vai se levantar. Chegando ao óbito, né, a partir do momento em que, se esse animal teve contato com o vírus, ele vai vir a óbito em até 10 dias, tá? Então, basicamente, são sinais nervosos, mas a gente pede que, assim que vê uma mordida, um animal com o sinal de mordida, um sangramento na altura da cernelha, já comunique à inspetoria veterinária.
Para as pessoas, para os seres humanos, quais são os riscos? Ou para os animais domésticos, tem algum risco?
A gente pede, né, que procure uma unidade de saúde caso venha a ter contato com a saliva de um animal infectado, tá? Os grupos de risco que a gente comenta são os veterinários, né, que lidam diretamente com os bovinos, e os produtores que lidam com esses animais, tá? Ligado aos animais domésticos seriam bovinos e equinos, que são os principais acometidos, até pela nossa população bovina e equina ser grande no município. Cães e gatos, se vierem a ser mordidos pelos morcegos, e esses morcegos, como eu falei, estarem doentes, tá? A pré-exposição à vacina para pré-exposição e ao tratamento depois da exposição também. Mas a gente volta a comentar, a gente pede que a população não fique preocupada, é um foco somente, ele está restrito por enquanto à cidade de Muliterno, mas a Secretaria de Defesa, através da Inspetoria Veterinária, já está tomando as devidas precauções para a gente conter esse foco lá e a doença não se alastrar. Então, novamente, eu peço à população que procurem as agropecuárias, a gente recomenda essa vacinação dos bovinos, principalmente nas divisas com Davi Canabarro e Muliterno, para a gente tentar conter e não deixar essa doença se alastrar, né?
Tá certo. Para as pessoas, o risco então seria esse que você já falou. Tem algum tipo de controle preventivo referente a esta questão? Ou você poderia nos colocar assim, outras situações que sejam interessantes para a comunidade?
O que a gente pede, Dondoni, é como eu te falei, né? Se vê um morcego, alguma coisa assim, não se aproxime, né? Evite o contato, porque, como eu falei, a gente ainda está investigando para saber se os morcegos da região estão com a doença. E identificando um local onde possa abrigar os morcegos, comunicar à inspetoria, né? Ligue para a gente através do 3355 1082, faça a comunicação, identifique, localize e traga para a gente poder acionar o Núcleo da Raiva, que são os profissionais qualificados para atuar. Então a gente pede que a população evite a aproximação com os morcegos. Novamente, identificou uma mordida, passe para a inspetoria, não tomem atitudes, não matem o morcego, porque pode ser arriscado, o morcego pode se tornar agressivo e machucar a população, né? Então a gente pede que não tomem atitudes sem passar para a inspetoria veterinária, porque nós somos o órgão competente para tal.
Normalmente eles vivem em grande número, esses morcegos, ou são pequenas comunidades, vamos falar assim?
Dependendo do local onde eles se encontram, podem ser pequenas comunidades com 20, 30 indivíduos, como grandes colônias com mais de 100 indivíduos, né? Aqui na nossa região a gente não tem sinal de grandes comunidades, nós temos focos pequenos desses morcegos hematófagos, mas que são normais, né? Isso é comum na cidade, nas cidades não, no interior. Na cidade a gente não tem foco desse morcego vampiro, só no interior, em locais que já estão identificados, devidamente identificados, com controle sendo realizado, né? A equipe do Dr. Jaime trabalha constantemente nesses locais, os produtores já sabem disso, já sabem onde estão localizados. O que a gente pede é que, se houver novos, né? Ah, eu identifiquei, eu vi morcego perambulando na região, eu tive um bovino o qual foi agredido, comunique novamente à inspetoria para a gente poder proceder com a atividade.
O controle da vacina contra a raiva, ela se dá sempre ou somente nesses casos? Aqui na orientação fala em 21 dias de vida do animal?
Na verdade, a vacinação ela pode ser feita, ela é opcional, né? A gente deixa a cargo do produtor se o produtor quiser vacinar. Nesse momento onde a gente identificou um foco, a gente recomenda a vacinação, tá? É interessante ser vacinado para conter o foco. Ela não é uma vacina que é proibida vacinar, independente de haver foco ou não, mas nesse momento de foco, a recomendação do programa de controle de raiva é vacinar esses animais, né?
Porque é diferente da raiva canina, que é a orientação vacinar todos os anos.
Normalmente, exatamente. A vacinação de raiva dos bovinos, ela é mais indicada nesses casos de foco. A raiva de canídeos e gatos, né? Sim, anual. Revacinação anual, faz a vacinação todo ano, né?
Tá certo. E também é um controle interessante, já que estamos falando nesses controles de doenças, é muito importante essa conscientização dos proprietários dos animais, nesse caso domésticos.
Exatamente, principalmente nessas propriedades do interior, onde a gente sabe que tem gatos e cães, né? Até porque esses são os animais que estão mais próximos do humano, fazer a vacinação desses animais, né? Normalmente já é feito, o veterinário de pet, né? O colega que trabalha na clínica, ele já faz sempre a vacinação desses cães e gatos, mas nesse momento é mais importante ainda, porque numa falta de alimentação para esses morcegos, eles podem vir a agredir os cães e os gatos. E a partir do momento que esse morcego está doente, ele vai transmitir a doença para o cão e o gato.
Referente a morcego, existem várias espécies, mas na dúvida, informar a inspetoria.
Exatamente. Normalmente, né, os morcegos que a gente avista na cidade são os morcegos que a gente fala que são os frutíferos e os insetívoros, que são morcegos de grande importância, inclusive para a agricultura, porque são morcegos polinizadores, são morcegos que fazem controle de insetos. Então, esses morcegos, normalmente, eles não vão estar doentes, eles vão estar no forro de casas na cidade, no centro da cidade. Esses morcegos a gente pede também que evite o contato, porque a população não sabe identificar se realmente vai ser um morcego hematófago ou se vão ser esses morcegos, digamos assim, mais inofensivos. Então, se avistar, não aborde, chame a inspetoria. A inspetoria, como eu falei, somos os profissionais qualificados para fazer essa abordagem e até identificar. Ó, não, esse morcego aqui não vai causar nenhum problema. Vamos recolher ele e soltar ele em outro lugar para não incomodar a população.
As informações podem ser repassadas qual o telefone de contato, que é importante, sem dúvida nenhuma, para a pessoa de repente não precisar vir até a cidade ou se deslocar até um outro local. Qual o telefone que pode ser utilizado para essas informações, Fábio?
Pois é, a gente tem o telefone da inspetoria, né, através do 3355-1082, onde a gente vai se colocar lá. Os colegas já estão orientados a passar essas informações. Pode entrar em contato também com a Secretaria de Saúde do município de Ibiraiaras. Eles também têm informações importantes, obviamente mais voltada para a população humana, né? Mas na questão animal, a gente pede que ligue no 1082, na inspetoria veterinária, para qualquer dúvida. Caso esteja na cidade também e queira passar na inspetoria, a inspetoria também está de portas abertas para receber a nossa população.
Não é motivo de pânico, mas muito pelo contrário, é um motivo de prevenção, de cuidados, a necessidade então das pessoas tomarem esses cuidados e sempre que possível abordá-los aí para que vocês possam orientar a comunidade.
Exatamente, é isso que a gente quer deixar bem claro para a população. Não tem necessidade de pânico, não tem necessidade de correria para ir nas agropecuárias comprar vacina, não tem necessidade de ir à Secretaria Municipal de Saúde pedir para ser vacinado contra a raiva. Novamente, os grupos de risco são as pessoas que lidam com esses animais, os veterinários, aqueles produtores onde você tem um contato mais próximo com o bovino. Então, assim, a gente pede, não corram, não precisam ficar preocupados. A Inspetoria Veterinária, a Secretaria Estadual de Agricultura já está tomando as ações previstas, internacionalmente, inclusive. A gente não toma uma ação despreparada, somos os profissionais preparados para agir nesses casos. Então, qualquer dúvida, novamente, né, reiterando a informação, pode ligar no 3355-1082 ou então passar na inspetoria veterinária. Nós temos folders que estamos entregando à população, deixamos nas agropecuárias também para a população poder passar e recolher esse folder. E a gente pede o auxílio. Identificou uma mordedura, identificou um abrigo, possível abrigo de morcego, faça a comunicação na inspetoria para a gente poder agir e controlar essa doença.
Tá certo. Você julga como esclarecida qualquer dúvida com essa entrevista e pode vou retornar sempre que precisar. Afinal de contas, estamos aqui exatamente para isso, para proporcionar a informação à nossa comunidade.
A gente agradece, eu creio que sim, né? A gente conseguiu colocar bem, divulgado. A gente vai deixar aqui na rádio também qualquer informação. Se a população quiser entrar em contato com a rádio pode divulgar o nosso telefone à vontade também. A gente vai deixar alguns panfletos aqui. Se a população quiser passar na rádio para pegar alguma informação também, fica disponível. E a gente agradece. Qualquer novidade, a gente retorna aqui à Nativa, porque a gente sabe que é um canal de extrema importância para a divulgação no município de Ibiraiaras.
Tá certo. Muito obrigado, Fábio, pela gentileza e ficamos à disposição. A hora que necessitar, só nos comunicar aí que estamos querendo exatamente ajudar a população. Como falamos, esse caso foi registrado no município vizinho aqui de Moliterno. Felizmente, em Biraiadas ainda não há registro. Tem mais algum complemento de informação aqui?
Não, é só lembrar também que, como os municípios de Moliterno e Davi fazem divisa ali com Caseiros, né, podem fazer também a comunicação ali em Caseiros. E no caso de Caseiros, o telefone de contato é a Inspetoria de Lagoa Vermelha, que é responsável pelo PVZ de Caseiros, né, através do 3358-4071. Tá? Mas é como a gente comentou, basicamente é na divisa de Muliterno e Davi Canabarro.
Até porque tem muitos proprietários certamente que têm terras ali na região, inclusive ou arrendam para colocar animais, é assim que funciona, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente pede que na nossa região aqui, os municípios de Ibiraiaras e Caseiros são os municípios que devem permanecer em alerta até a gente conseguir debelar essa situação.
Tá certo. Obrigado ao Fábio Monteiro de Barros, que participou assim aqui da nossa programação, meu amigo Valdecir, trazendo as informações importantes referentes a essa questão da raiva, este caso registrado especificamente no município de Muliterno.